Ora, com um IPI de 15%, com um câmbio como está, a indústria brasileira não é competitiva, não sobreviverá. E ela é incipiente nesse momento, e no momento em que a borracha vive o talvez o seu melhor momento de preço de mercado. Eu apenas estou citando esse exemplo, meio que na esteira do que disse o nosso senador Arruda e o nosso senador Lindenberg, de que nós precisamos aqui, neste momento, olhar para o mundo real, para o mundo aonde os brasileiros estão vivendo. Os brasileiros estão entendendo perfeitamente todo o controle que o governo brasileiro vem fazendo, reputo, de forma correta, de forma gradual, de forma responsável, mas, ao mesmo tempo, como disse ainda há pouco, acho que há espaço na macroeconomia, na macropolítica econômica brasileira, em setores fundamentais, para que o governo brasileiro faça alguns ajustes, no sentido de preservar este mercado interno brasileiro, que gera emprego, que é, portanto, elemento fundamental para a alavancagem do bom problema. Porque sem emprego não teríamos o bom problema. Sem crescimento econômico não teríamos o bom problema. E não teríamos o bom problema apenas com a exportação de commodities. Porque no passado já exportamos commodities. No passado já tivemos momentos. É óbvio que não com os preços e com os contratos que possuímos hoje, é óbvio que não com o cenário internacional que temos hoje, mas essa é uma das questões que me parece que nós poderíamos, neste momento, tomar uma cautela olhando para alguns produtos, não apenas produtos que são produzidos no estado do Amazonas, pelo polo industrial, mas também produtos que são produzidos fora do polo. Todos nós estamos muito preocupados com a competição da indústria nacional, de alguns setores da indústria nacional, versus este ataque que me parece ser cada vez maior. E o Brasil hoje é um país com uma economia globalizada que não pode estabelecer outras políticas senão aquelas que a regra permite através dos controles das organizações internacionais. Essa seria a primeira pergunta, então, com relação à questão do IPI como ajuste com relação à questão do mercado interno nacional, ao ataque desses produtos. Finalmente, eu gostaria de fazer uma última colocação que me parece também muito importante, que é a redução dos custos em infraestrutura e energia. Ao falarmos sobre inflação, e aqui ouvi muitos senadores, só não cheguei mais cedo aqui na comissão, em que pese tenha assistido praticamente toda a apresentação do ministro, e quero mais uma vez parabenizá-lo pela apresentação, porque estava com o presidente do Tribunal de Contas da União na Comissão de Controle e Fiscalização, discutindo a nova lei de licitações e a nova medida provisória que tratará das questões da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Mas infraestrutura e energia têm um impacto, obviamente, na nossa inflação e têm um fator limitante do ponto de vista estruturante, que não é monetário nem fiscal, mas é da base da alavancagem do desenvolvimento. Novamente, para termos o bom problema e continuarmos crescendo a base de 5%, 6% e tendo o custo Brasil reduzido, era preciso entender esses investimentos em infraestrutura. E aí, ministro, eu queria ouvir um pouco mais de Vossa Excelência com relação à infraestrutura, energia e combustíveis, porque creio que o preço da gasolina e o preço do óleo diesel está pressionando a inflação internamente. É óbvio que tem um problema de demanda e tem um problema de suprimento que o governo vem administrando, mas, por outro lado, nós temos alguns impactos em função do custo que Vossa Excelência e o governo brasileiro estão analisando em função do custo da produção desses combustíveis. E é indiscutível que temos uma coluna de impostos dentro do preço de combustíveis, que daria margem para o governo poder administrar essa questão do preço de combustível. Portanto, para finalizar, gostaria de ouvir um pouco mais, porque acho que na apresentação de Vossa Excelência foi bastante econômico, vamos dizer assim, com relação à questão de infraestrutura, energia, e queria ouvir um pouco mais sobre combustível, com ênfase à redução de custos e, portanto, manutenção do crescimento econômico. No mais, é parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o trabalho que o governo do presidente Lula fez nos ajustes macroeconômicos e setoriais do governo brasileiro, o enfrentamento anticíclico da crise de 2009, estava no governo do Estado, testemunhei e colaborei para que nós pudéssemos vencer aquelas medidas. Portanto, há muito mérito no que aconteceu nesse país, a Vossa Excelência, e eu quero aqui, de público, nos anais desta comissão, reconhecer e parabenizar o esforço e a dedicação de Vossa Excelência para esses méritos que o Brasil vem alcançando, na certeza de que vamos poder ouvi-lo sobre temas tão importantes. Parabenizando o nosso presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senador Eduardo Braga. Agora com a palavra o senador Wellington Dias e depois senador João Pedro.
Serei breve, senhor presidente. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade da gente ter esse diálogo ao ministro Guido. Primeiro, um agradecimento direto. Nós tivemos a oportunidade aqui num dado momento de fazer um alerta e um pedido em relação à necessidade da revisão do prazo estabelecido no decreto em relação ao limite para 30 de abril dos convênios de 2007, 2008 e 2009. E sei do papel de Vossa Excelência como ministro da Fazenda, que tem que cuidar de equilibrar as obrigações da União e, ao mesmo tempo, com o Caixa. E sei que foi decisivo a sua posição para que a presidente Dilma tomasse essa decisão junto com a ministra Miriam Belchior. Então, um agradecimento, porque eu creio que com a prorrogação, o reconhecimento dos convênios de 2007 e 2008, permitindo que as obras que tinham iniciado pudessem prosseguir, e a de 2009 tivesse a oportunidade até junho de começar, a gente tem um ganho muito grande por conta de que uma burocracia já foi vencida. O apelo que eu faço é apenas para que haja aí uma calibragem na liberação dos recursos, para que a gente não tenha novamente um questionamento lá no final de junho por falta das condições da liberação dos recursos, especialmente no de 2009, ou seja, porque tem que ter a medição, tá certo? Pelo que está no decreto, tem que ter a medição reconhecida para isso e, com base nela, a liberação do financeiro. Bom, eu quero aqui também parabenizar. Eu sou um daqueles que tenho muita alegria de vê-lo como ministro da Fazenda. Veja, eu acho que a posição dessa comissão aqui hoje, presidente, eu quero dizer isso sem atingir quem é governo ou quem é oposição, mas acho que a própria, a própria forma como a oposição reagiu nessa própria audiência mostra a importância da fala que Vossa Excelência fez hoje aqui. E não é uma fala só para esta comissão, é uma fala para o Brasil. Inflação é algo perigoso porque, muitas vezes, o simples sentimento, a simples percepção, ela ajuda, muitas vezes, num crescimento até artificial. E, desde o começo, Vossa Excelência afirmava, nas reuniões com um, com 10 ou com 1.000, sempre colocava a segurança em relação às medidas que estavam tomando. Primeiro, como já foi repetido aqui, eu não vou alinhavar, mas de não ter um cartucho só para tratar do problema. Ou seja, de poder tratar não só lá na política do juro, que tem outros interesses que eu sei que pressionam para que se jogue peso lá, tem outros interesses, tem especuladores, tem, enfim, muito outros interesses em jogo, e Vossa Excelência pensou no povo brasileiro, pensou no Brasil ao tomar um pacote de medidas que garante as condições do controle inflacionário sem que a gente tenha, por outro lado, um efeito colateral violento, como é o caso do aumento do juro, que todos nós que conhecemos alguma coisa de economia sabemos, inclusive, o peso que isso traz para a entrada de dólar artificial. Acho que a medida que Vossa Excelência tomou de colocar um prazo de 2 anos para a taxação de entrada de capital externo é algo também que dá um nó também em quem vem apenas com interesse especulativo, e eu acho de fundamental importância. Eu quero, por último, aqui colocar 2 pontos. Um que vai na linha do que o senador Eduardo Braga coloca. Eu creio que a gente precisa ter um olhar para, ou seja, vamos ter o desenvolvimento, ter o crescimento, mas ter um olhar para que o Brasil possa crescer. E esse era uma das grandes lutas do presidente Lula, e tenho certeza do compromisso da presidenta Dilma, em todas as regiões. Ou seja, o Brasil, para crescer em todas as regiões, é preciso algo agora nessa fase ainda mais trabalhosa, que é ver exatamente qual o potencial que tem, não só cada região, mas inclusive cada estado. Qual é o potencial que nós temos no Mato Grosso do Sul, no Amazonas? Qual é o potencial que tem no Piauí? Então, veja, nós temos numa determinada região que tem um olhar especial para a borracha, porque aquilo é decisivo para aquela região que precisa de um foco de crescimento. E a outra, veja, na política de exportação, além da borracha, grãos, minérios, enfim, há um conjunto de produtos que, se a gente tiver alguma medida que possa, de um lado, favorecer o parque industrial interno e a condição de competitividade, nós vamos deixar de estar exportando apenas grãos e sim produto industrializado da soja, do algodão, enfim, de um conjunto de outros produtos. Eu sei que é trabalhoso, mas eu creio que a equipe econômica pode perfeitamente se debruçar nessa fase sobre isso. E ainda em relação a dois pontos que eu considero importantes. Eu acho que a gente vai ter que, nessa fase, eu acho que tem que ser esse ano, ter um sinal claro do governo federal em relação à reforma tributária. Eu era governador quando se produziu essa proposta que está aqui, uma proposta ousada, corajosa, e basicamente por conta de uma discussão de 1, 2, 3, 5 estados, a gente não chegou ao entendimento. O Ministério chegou, inclusive, a colocar as condições de garantia que qualquer desequilíbrio que tivesse em um dos estados, nós teríamos a compensação. Colocou-se da parte dos governos estaduais, das bancadas de cada estado, a aceitação da regra para que pudéssemos ter um prazo mais elástico, até 11 anos, não é, na implementação da proposta. Então, como é que a gente não joga peso numa proposta como essa? E a proposta do pré-sal? Acho que nós temos que ter a coragem de fazer uma regulamentação. É um recurso novo que, acho que bem regulamentado, vai contribuir para a capacidade de investimento da União em áreas que a União precisa muito e permite, de novo, uma capacidade de investimento dos estados e municípios. Então, eu queria aqui, com essas palavras, parabenizar a Vossa Excelência, a equipe, e dizer que estamos juntos aqui. Ou seja, a proposta que for apresentada nessa direção, estaremos aqui prontos para defender e apoiar. Muito obrigado.